Aos amigos do Notícias Agrícolas, boa tarde. Estamos de volta falando aqui do 8º Congresso da Absolo e com um tema importante, um assunto que vem merecendo cada vez mais atenção aí por parte dos produtores, que é a produção de orgânicos aqui no Brasil. Comigo, Alexandre Harcali, ele é diretor executivo do IBD Certificações, para contar um pouquinho para a gente sobre esse mercado e principalmente quais são as tendências aí para o mercado de orgânicos no Brasil. Alexandre, bem-vindo, obrigado pela participação. Afinal de contas, o mercado de orgânicos ele surgiu como uma tendência, mas é um mercado em franca expansão e crescimento aí. O que a gente pode dizer dele hoje em termos de produção, faturamento e crescimento?
É um mercado que cresce no Brasil de forma bastante interessante, com crescimentos em torno de 10% a 20%, dependendo da produção. Cresce em média algo em torno de 1.000 produtores por ano. Então, hoje ou até o final do ano passado, nós tínhamos em torno de 17 mil, quase 18 mil produtores cadastrados no mapa. É um setor que vende no Brasil algo em torno de 4 bilhões de reais, tá certo? Porém, no mundo, é um produto que vende algo em torno de 80 bilhões de dólares, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, tanto para exportação como para produção para o mercado interno, é um mercado interessante a ser olhado.
Como é que a gente conceitua um produto orgânico ou uma produção orgânica?
Produção orgânica hoje no Brasil, ela tem uma norma federal, é uma lei, e os desdobramentos dessa lei em decretos e instruções normativas é a Lei 10.831, de 2003. E a partir de 2011, ela entrou em vigor com todas as instruções normativas que fazem parte do, vamos dizer assim, do bojo dessa lei. A definição de orgânicos é que você vai usar produtos naturais para produção de qualquer alimento agropecuário, produtos, insumos, adubos ou insumos industriais naturais. Então, por exemplo, pode usar calcário? Pode, porque é uma rocha moída. Pode usar um fosfato de rocha natural? Pode, porque é uma rocha moída. Posso usar um super simples, que é um adubo de fosfato produzido com a mistura de ácido para aumentar a solubilidade do fosfato? Não, porque aí você já tem um produto sintetizado. Então, qualquer produto natural na adubação, e para isso existe a lista positiva na IN46 de todos os insumos naturais que você pode usar na agricultura.
E hoje a gente tem insumo suficiente para garantir uma média de produtividade boa para o produtor?
Temos praticamente todos os insumos necessários. O que falta talvez um pouco é em termos de tecnologia. Você vai me perguntar, existe plantio direto em orgânico? Existe, mas você não pode usar herbicida. Então o plantio direto clássico que existia antes da era do herbicida, quando você faz uma rotação de cultura para abafar as ervas invasoras e vem com o cultivo principal, isso você pode fazer. O que você não pode fazer é aplicar um herbicida sintético, tá? Então, nesse sentido, talvez faltem alguns passos, mas tirando esse aspecto, você tem uma ampla gama de insumos que são hoje usados na agricultura e também na pecuária e na industrialização dos produtos orgânicos. Então, hoje no Brasil, nós temos produção desde soja, milho, feijão, passando por todas as hortaliças, todos os hortifrutis, passando para todas as formas de produção pecuária, onde a gente vê que falta um pouco de atendimento à demanda é na parte de suprimento de rações animais, senão a parte de pecuária orgânica já estaria mais expandida também no território brasileiro. Mas, de qualquer maneira, esses quase 18 mil produtores e todo o parque industrial de alimentos orgânicos certificados formam hoje um número e uma massa crítica de produtos que já está disponível nos grandes centros de consumo. Então, as últimas estatísticas mostram que nos estados do sul, até 23% dos lares já tem consumo de produtos orgânicos. No centro-oeste, aproximadamente 15% dos lares tem consumo de produtos orgânicos. Desculpa, centro-oeste 20% e sudeste 15%. E nordeste 15% também. Então, para mim, foi uma grande surpresa ver esse resultado, porque mostra que uma parte significativa da população procura e já consome alimento orgânico. Se você pegar os dados dos Estados Unidos, são 82% dos lares norte-americanos que já consomem produtos orgânicos. Mas lá eles já têm, por exemplo, 8% dos laticínios orgânicos, que já representa um volume bastante significativo também. No Brasil, nossos laticínios não têm 8% certificados orgânicos. Vai ter talvez um dia, mas ainda não tem. Então mostra o quê? Que na medida em que cresce a preocupação do consumidor em consumir alimentos de qualidade, sem resíduos, de uma origem mais ambientalmente correta, sem gerar tanto problema de saúde para o meio ambiente e para o próprio produtor. Então, tudo isso somado leva ao quê? A uma situação em que praticamente todos os estados brasileiros hoje já têm produção de agricultura orgânica. Talvez, pelo último dado que eu vi, acho que Roraima não tem ainda. Mas todos os outros estados praticamente já tem produção orgânica, e isso tanto orgânico de produção agrícola como agropecuária, como extrativismo também. Você também pode certificar um produto extrativista como orgânico. Então, açaí, castanha, coisas desse tipo também são certificáveis.
Esse crescimento do consumo lá na ponta final indica também que o preço do orgânico, do alimento orgânico, tem melhorado ou tem sido mais acessível? Porque no começo da introdução do orgânico, a gente tinha uma produtividade muito baixa que levava o produtor a ter que cobrar mais pelo produto dele. Enfim, agregar valor também pelo tipo de produção que ele fazia. Mas está mudando isso?
Está mudando, porque hoje você tem até, por exemplo, controle de nematóide possível com controle biológico, que é uma técnica permitida para a agricultura orgânica. Então, essas quedas de produtividade que aconteciam no passado não vão necessariamente ter que ocorrer agora. Se você fazendo um bom planejamento, essa queda de produtividade não vai ser sentida tanto quanto era sentida no passado. Pelo contrário, você tem hoje culturas, horticulturas, hortifrutis, frutas, cana, onde você tem produtividades até maiores do que o convencional. Porque depende muito da situação do solo, depende muito da tecnologia.
Você criou um ambiente favorável para a produção ali.
Exatamente. Você ao longo dos anos desenvolveu, aumentou a capacidade de estocagem de nutrientes e carbono no solo, você adaptou variedades, você melhorou a tecnologia de produção, tá certo? Você, inclusive, algumas culturas que 20, 30 anos eram difíceis, como, por exemplo, batata, tomate, hoje você tem em quantidade cada vez maior, já existe uma ciência de adubação e de controle de pragas e doenças mais natural, que vai de encontro ao orgânico. Então tem muita coisa nova acontecendo que está levando com que a tecnologia seja cada vez mais viável.
Que culturas você destacaria que estão num patamar mais avançado em termos de produção orgânica?
Como eu falei, né? Você tem hoje produtores de tomate, de hortaliças com um nível tecnológico bastante sofisticado, seja em estufa, seja a campo. Você tem, por exemplo, café. O produtor brasileiro é muito bom em café orgânico, produção de cana, produção de soja. Isso tudo está melhorando muito, cada vez mais com as tecnologias de produção, produção de ovos, tudo isso está evoluindo muito porque a gente está conseguindo realmente trazer mais tecnologia e mais viabilização. A questão do preço, ela vamos dizer assim, ingrata. Por quê? Porque quando você tem uma situação de demanda compradora maior do que a oferta, você sempre vai ter a questão do preço sendo mais difícil e mais caro.
Não é nem questão de custo, então, é mais a questão da demanda mesmo, puxando esse preço.
São esses dois fatores, o custo de produção e adaptação para o orgânico, a demanda puxando, e você também tem a questão, o desafio da logística, porque se você pensar que os pequenos e médios produtores têm o desafio de colocar esse produto à distância, se você enche um caminhão ou você transporta metade do caminhão com o produto orgânico, você já vê que o custo de transporte pode meiar ou duplicar. Então a questão da escala é um grande desafio também. Você pega um caminhão de 5 toneladas, pega um caminhão de 10 toneladas, pega um caminhão de 15 toneladas, muda de novo a configuração do transporte. Então, tudo isso são processos no ajuste do mercado. Se você pegar e pensar que no orgânico, historicamente no Brasil, de história com legislação orgânica, nós temos 8 anos, de 2011 para cá, nós já avançamos um enorme território. Outros países com 40 anos de orgânico, o diferencial de preço, dependendo, por exemplo, sul da Alemanha, Europa Central, leite, cereais, o diferencial de preço já passa a ser 10, 20% no máximo, na gôndola. Então, você vê que ao longo do desenvolvimento, e aí o consumidor ele tem um papel fundamental, porque se ele não apoiar agora, nessa fase, ele não vai puxar o resto. Então, tem um monte de produtor lá, aqui no Brasil esperando sentir e esperando a oportunidade para dizer assim, agora eu vou entrar no orgânico porque eu estou sentindo firmeza no mercado, vou ter onde vender minha produção e tem alguém me esperando lá na cidade para comprar esse produto. Se o consumidor não der esse sinal, a coisa não vai avançar tão rapidamente como poderia avançar.
Como é que eu faço para me capacitar como produtor orgânico?
Você pode visitar cursos, então tem vários cursos, você entra na internet, tem vários cursos sendo oferecidos, o Senar oferece cursos, Secretaria da Agricultura, existem cursos particulares, existem treinamentos particulares que você pode fazer. Se você é uma cooperativa, você pode convidar uma pessoa, um consultor, um professor numa universidade ou outra para fazer um curso na cooperativa, na associação. Existem consultores, existem hoje no país, com certeza, sem medo de errar, mais de 150 consultores muito bem habilitados no orgânico, especializados no orgânico, que levam o produtor do ponto zero até a certificação orgânica, até a colocação no mercado. Então, existe hoje uma massa crítica cada vez mais bem qualificada e habilitada para levar o produtor para frente.
Mas quando
nas certificadoras que já estão disponíveis aí.
Era nesse quesito que eu queria entrar agora. Quando eu tenho esse processo habilitado e montado, eu preciso certificar isso, garantir que meu produto é orgânico.
O Brasil tem três sistemas de acesso ao mercado. Primeiro, no que eu trabalho, no que o IBD Certificações trabalha, que é o sistema por auditoria. Você vai lá e contrata a certificadora para fazer uma auditoria na tua propriedade, na tua indústria, e você certifica o teu produto como orgânico, você ganha o certificado e você vai para o mercado com esse produto orgânico. O segundo sistema é o participativo. Se você é uma cooperativa, um grupo de produtores, uma associação, você pode se matricular diretamente no MAPA, no Ministério da Agricultura. Eles vão homologar esse grupo como um grupo orgânico desde que passe na auditoria e veja que o grupo tem um sistema de autocertificação dentro de uma metodologia, dentro de um sistema válido. E é a mesma norma, o participativo e a auditoria vai usar a mesma norma brasileira. Tem o mesmo valor, o selo, a certificação tem o mesmo valor. O terceiro sistema é o que a gente chama de venda direta. Esse grupo ele vai no MAPA, se homologa no MAPA e vende diretamente nas feiras para o consumidor. Ele não vai usar o selo, mas ele tem um certificado que ele pode colocar na barraquinha na feira e ele vai vender olho no olho direto para o consumidor, sem fazer com que esse produto entre numa cadeia de fornecimento, que vá para uma indústria, que vá para um supermercado, alguma coisa assim. Tem que ser uma venda direta para o consumidor.
Mas mesmo assim passa por fiscalização.
Passa por fiscalização, porque o MAPA ele tem que ir lá e ele vai lá, fiscaliza o grupo e uma vez por ano ele tem que ir lá naquele grupo e fiscalizar para ver se está tudo indo certo. E o próprio grupo tem que montar um sistema de gestão interna, de controle interno, de acompanhamento da qualidade dos produtores dele.
Qual o futuro do mercado de orgânicos, na sua opinião, aqui no Brasil?
Eu acho que o mercado de orgânicos no Brasil, ele tem uma trajetória, no meu entender, de sucesso. Porque nós estamos vendo cada vez mais nas lojas, nos supermercados, até em restaurantes, nós estamos vendo cada vez mais os produtos orgânicos sendo mencionados, trabalhados. Você tem as grandes cadeias, todas elas, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, todas elas com gôndolas especializadas no orgânico. E o que eu, como certificador, tenho sentido no mercado é que existe uma demanda cada vez maior. Tanto que isso se reflete no crescimento do número de produtores no Brasil. Então, eu acho que realmente o mercado de orgânicos e a produção orgânica, ela tem um excelente futuro no Brasil. Existe já um conjunto de leis, existe um reconhecimento oficial, existe pesquisa oficial, Embrapa, institutos estaduais. Acabamos de ver aqui um colega da Universidade Federal do Paraná com excelentes trabalhos em agricultura orgânica, pesquisa, tecnologia, pesquisa de produtos sofisticados, usando enzimas, etc. Quer dizer, o grau tecnológico do orgânico, ele tende a aumentar. Na medida em que aumenta a demanda por produtos no mercado exterior e aumenta a demanda por produtos no mercado brasileiro, o caminho é de sucesso, porque trabalhando junto, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue colocar mais produtos à disposição.
Tá aí então para você, internauta que acompanha Notícias Agrícolas, o crescimento do mercado de orgânicos e, obviamente, as explicações aqui do Alexandre sobre esse processo de produção de orgânicos no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, continue com a gente.